E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Toda sexta-feira, como você já sabe, é dia de podcast e hoje, podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vitor Aguiar e comigo a equipe titular do podcast. Pois é, está conosco ele, Vinícius Pinheiro, e ela, Júlia Vilchen, editor e repórter aqui do seu dinheiro. Fala, Vini, tudo bom?
Salve, Vitor. Salve, Júlia. Salve, pessoal. Tudo bem com vocês?
Beleza. E aí, Júlia, tudo bem com você?
Olá, Vitor, tudo bem? Olá, Vini. E olá a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo.
É isso aí. Se você está no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, tocador de áudio que você prefere, seu dinheiro está aqui com o canal. E toda sexta-feira tem podcast novo. Curte aí a gente, porque você recebe a notificação sempre que os novos programas são colocados no ar. E você que está no YouTube também, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Segue a gente, clica aí, curte o vídeo, curte a nossa página, porque também tem conteúdo exclusivo aqui no YouTube, tá certo? Mas vamos lá, vamos direto para o tema dessa semana. E claro que o tema não poderia ser outro, o tema é política. E o tema é política porque hoje já é dia 19 de agosto e a campanha eleitoral começou oficialmente. Exatamente, é claro, né? O tema de campanha eleitoral ele já vem aí ganhando importância ao longo dos últimos meses, mas a campanha em si começou nesta semana, e aí a gente já tem então uma corrida eleitoral mais bem definida, e a gente tem inúmeras pesquisas de intenção de voto sendo divulgadas quase todos os dias, né? Institutos eles estão aí mostrando a evolução das intenções de voto aí praticamente todo dia. Na semana a gente teve pesquisas muito importantes e dados a serem repercutidos e dados que estão fazendo efeito nas campanhas e, claro, no panorama de mercado e nos seus investimentos, tá certo? Bom, como todo mundo sabe, a gente tem aí um cenário mais ou menos definido em termos de intenção de voto, isso já desde no começo do ano, né, quando as primeiras pesquisas começaram a ser feitas. A gente tem o ex-presidente Lula em primeiro lugar aí, com as pesquisas oscilam aí de 40, 45, algumas mais, algumas menos, né, de intenções de voto para o petista Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente Jair Bolsonaro vem em segundo lugar. As pesquisas mostram que ele, pouco a pouco, está crescendo e diminuindo um pouco a distância em relação ao Lula, mas ainda assim o Lula aparece, né, como o líder de todas as pesquisas, e no segundo turno ele carrega essa liderança, ao menos por enquanto. Mas agora, com o início da campanha eleitoral e da campanha de TV e de rádio, né, imagina-se que alguma coisa possa acontecer e que os outros candidatos certamente vão centrar fogo no petista para tentar reduzir essa diferença. Afinal de contas, a gente sabe que a terceira via, né, encabeçada ali por Simone Tebet, por Ciro Gomes, enfim, por outros candidatos, ainda está com muita dificuldade de ganhar tração. Então, o panorama que se desenha, pelo menos neste início de campanha, é o de que todo mundo vai tentar aí tirar um pouco de intenção de voto do ex-presidente Lula. E aí eu vou chamar aqui os meus colegas, chamar o Vinícius, chamar a Júlia, para a gente discutir um pouco sobre isso, né? Como é que está a questão da corrida eleitoral, pelo menos agora em meados de agosto, né? Vocês acham que os números que a gente tem, eles já são aí muito, muito firmes, né? A porcentagem do Lula, a porcentagem do Bolsonaro vai impedir qualquer tipo de reviravolta? O cenário já está definido ou não? A gente ainda tem bastante coisa no radar, né? Os auxílios, né, que o governo federal tem dado à população, a questão da inflação que está cedendo, né, a questão dos combustíveis. Como é que vocês veem as variáveis se comportando neste momento em relação à disputa eleitoral?
Bom, difícil dizer que está definido eleição como futebol, uma caixinha de surpresas, mas dá para a gente afirmar com uma certa segurança que o fator da inércia acaba favorecendo o ex-presidente Lula. O petista é um nome bastante conhecido, que desperta reações antagônicas a quem adore, a quem odeie, mas todos o conhecem, isso acaba sendo positivo para ele. Também não vejo algo como uma onda como a gente viu em outras eleições, né? Quando a gente vai para as eleições passadas, e o Lula foi protagonista de várias delas, nas eleições em que o ex-presidente perdeu, ele sempre foi vítima, ou PT, ele sempre foi vítima de uma onda, digamos assim, né? Tivemos, por exemplo, em 94, quando o Lula era favorito, a gente teve a onda do Plano Real, que acabou elegendo o Fernando Henrique Cardoso. Mais recentemente, vindo para agora, para 2018, a gente teve essa onda que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, uma onda que misturei de Lava Jato e essa questão de combate à corrupção, que o presidente Jair Bolsonaro acabou sendo identificado como representante dessa vertente, também o antipetismo, também muito forte naquelas eleições. Eu já não vejo mais essa onda acontecer. Por outro lado, eu ainda vejo o presidente Jair Bolsonaro abaixo do potencial. Ele tem a máquina pública nas mãos, então vejo potencial para ele subir mais em relação aos percentuais que a gente vê hoje nas pesquisas. E também pode se favorecer do momento da economia, acho que ele também foi prejudicado nos primeiros meses do ano com essa escalada da inflação, que acabou aumentando bastante os preços das coisas, e aí a pessoa, né, o eleitor, geralmente pensa na hora de votar com o bolso. A gente está vendo agora esse efeito se reverter um pouco a favor do presidente e do governo, a inflação está em queda com esse alívio nos preços dos combustíveis, mas eu diria que para a candidatura do presidente Jair Bolsonaro engrenar, os preços ainda precisam diminuir nos supermercados. Então, ainda vejo uma disputa indefinida, mas com o ex-presidente Lula como franco favorito. E você, Júlia, aposta em Bolsonaro ou em Lula?
Olha, eu acho bem, bem provável o ex-presidente Lula ganhar, mas, como você falou, não existe já ganhou, não existe eleição ganha. Ainda mais estamos no Brasil, né? A gente não pode se esquecer que, historicamente, nas eleições brasileiras, surpresas acontecem no meio do caminho, então o jogo só acaba quando termina. Eu concordo com você que realmente o presidente Jair Bolsonaro ainda é bastante competitivo e tem a máquina pública na mão, mas, por outro lado, aquele pacote de bondades, lá, aquela PEC aprovada com, enfim, todas aquelas reduções de impostos e também colocando mais dinheiro, né, na mão das pessoas, aumentando Auxílio Brasil e tudo, assim, melhorou a situação da inflação, melhorou a situação dos mais pobres, mas a gente ainda não viu nas pesquisas um efeito muito forte a favor do presidente Jair Bolsonaro por conta desse pacote de bondades. Então, assim, não é só também porque ele tem o poder da caneta que ele vai conseguir, de fato, reverter a situação dele nessa corrida eleitoral aí no favoritismo. Mas é aquilo, ainda tem tempo até a eleição, ele ainda tem tempo de se aproximar bastante, né, do ex-presidente Lula, e não é impossível que ele vire o jogo. Então, realmente, assim, acho provável do Lula ganhar, mas nada é impossível e, de fato, o Bolsonaro ainda tem competitividade e tem aí o fato de que ele é o incumbente, né? Ele tem a caneta na mão. Então, concordo, Vini, apesar de eu achar que realmente o Lula vai levar essa.
Eu tenho uma linha mais ou menos parecida com a da Júlia, né? Acho que, de fato, tudo indica, né, que o ex-presidente Lula é o favorito para as eleições presidenciais. Agora, o que eu acho é que, né, muitas das pesquisas que têm saído, né, elas estão apontando uma possibilidade de o presidente Lula até conseguir ganhar no primeiro turno. E aí, isso eu acho que é um pouco mais complexo, por mais que, por exemplo, o Datafolha, que saiu na quinta-feira, dia 18, né, aponta de que em votos válidos o ex-presidente Lula ele tem ali 51%, que seria suficiente para uma vitória no primeiro turno. Mas com o início da campanha eleitoral, eu acho que tanto o Bolsonaro quanto outros candidatos vão centrar fogo ali na campanha do Lula, ali no histórico dos governos do PT, ali nas questões do governo Dilma, né, principalmente. E eu acho que, eventualmente, a intenção de voto do Lula tende a cair um pouco. É claro que aí você também entra no mérito de existe a questão de migração de votos úteis, né? A gente também viu isso acontecendo em outras eleições. Ah, ok, o meu candidato não tem chance, então vou votar em outro que está mais bem posicionado, né? Então isso também acontece, mas eu acho que, primeiro, nessa soma de fatores, né, Bolsonaro tem a máquina pública a seu favor neste momento. Além disso, início da campanha eleitoral e também, né, os efeitos sobre a população do pacote de benefícios, da queda da inflação, embora a queda da inflação atualmente ela seja muito patrocinada pela questão dos combustíveis. E aí, quando você vê ali preços nos supermercados de alimentos, eles ainda não refletiram todo esse alívio que o IPCA e que os índices oficiais já estão mostrando. Então, diria que em termos reais, entre aspas, a inflação ela ainda está muito salgada para boa parte da população. Mas, enfim, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu acho que sim, o Lula é favorito, mas eu acho que uma vitória no primeiro turno é um cenário bastante difícil de ser conseguido, mas eu diria que o Lula é favorito aí numa eventual disputa do segundo turno com o Bolsonaro. Agora, uma segunda pergunta que também é muito relevante para o cenário de investimentos, que o mercado acompanha muito, é a questão da terceira via, né? A gente vê que Ciro Gomes, ele está mais ou menos estacionado ali em 7, 8%, mas Ciro Gomes, de certa maneira, é uma figura controversa, para dizer o mínimo, né? Eu acho que talvez Ciro Gomes tenha ainda mais rejeição por parte do mercado, né, do que o ex-presidente Lula. E Simone Tebet, ela está mais ou menos estacionada ali de 2 a 4%, ela não consegue ultrapassar os 5%, então uma campanha que, primeiro, né, já nasceu muito difícil, né, depois de toda a discussão envolvendo João Dória, envolvendo PSDB, etc., e agora ela está, né, com essa dificuldade de engrenar. Então queria ouvir um pouco do Vini. Terceira via, tem chance ou, né, veja bem, não vai ser dessa vez que a terceira via vai para frente, Vini?
Não vejo muita chance para a terceira via, não, Vitor. Posso até quebrar a cara aqui, mas com certa segurança, eu diria que essa eleição vai ser definida entre Lula e Bolsonaro. Não vejo, acho que os nomes que foram colocados para a terceira via acabaram não conseguindo conquistar aí, pelo menos até o momento, a empatia do eleitor, e a eleição também tem um componente emocional que é forte nesse momento, as pessoas não votam racionalmente, eu não vejo nenhum candidato movendo multidões nesse momento. O Ciro Gomes, né, candidato do PDT, é o mais bem posicionado, mas também vejo que ele não consegue ali passar de um teto de 8, 9%, acho que ele tem eleitores fiéis, cativos, mas uma rejeição muito grande nos demais setores e, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, estou com uma dificuldade de entender qual que é a do Ciro, porque ele se posiciona ali muito contra o PT, embora ele seja aí o Lula em particular, embora ele seja identificado como um candidato mais à esquerda, ao mesmo tempo também não vejo ele conquistando eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, para mim, a candidatura do Ciro está um pouco nesse limbo de identidade, talvez isso se resolva agora com a propaganda na televisão. E do lado da Simone Tebet, foi o nome que sobrou desse desejo de ter uma terceira via unificada, que acabou implodindo, a coligação acabou ficando ali entre os partidos importantes só com o MDB e o PSDB, e mesmo no PSDB, muita briga, para variar no Ninho Tucano, muita briga para definir ali, primeiro, que não iam ter candidato, e depois para anunciar a senadora Mara Gabrilli como a vice da Simone Tebet. Não vejo essa candidatura empolgando também, embora a Simone Tebet esteja buscando ali, do lado da economia, se mostrar como uma candidata viável. Eu não, acho que não está chegando no povão, então não vejo. Acho que ela também está abaixo do seu potencial. Eu diria que eu apostaria que a Simone Tebet vai sair dos 2%, mas eu acho que não vejo ela chegando aos 10%, por exemplo. Então acho que eu vejo essa candidatura também estacionada. Enfim, frigido os ovos aqui, não vejo chances para a terceira via. Júlia, me contraria aqui, o que você acha dessa terceira via?
Não vou te contrariar, Vini, eu também acho que terceira via não vai vingar. Pessoalmente, eu acho que o único nome de terceira via que teria alguma chance seria o do ex-governador de São Paulo, João Dória. Na hora que ele saiu da disputa, eu já achei que não ia vingar, e agora eu... Sim, é aquilo, né? Tudo pode mudar, mas se eu tivesse que apostar, apostaria que não vinga. Simone Tebet é um nome praticamente desconhecido da maioria dos brasileiros, então não vejo como. E o Ciro Gomes é aquilo, ele já disputou outras eleições presidenciais e sempre ali, só com os eleitores fiéis, não decola a candidatura dele, né? Então, ele bate muito no PT, né? Bate muito no Lula, mas ele não consegue atrair com força o eleitorado de esquerda. Então, sinceramente, eu acho que essa vai ser o que já está sendo, uma corrida eleitoral bastante polarizada.
Eu voto com os relatores. Eu acho que a campanha da terceira via realmente não vai engrenar, e eu acho que a terceira via, na verdade, no atual estágio, ela é muito mais uma espécie de, sabe, profecia autorrealizável das pessoas que defendem a terceira via, algo no sentido de, não, vamos falar que dá, que eventualmente vai dar. Mas, assim, acho que Simone Tebet, né, pessoalmente, acho ela uma pessoa competente, acho que ela é uma senadora que é muito ali dedicada às bandeiras que ela defende, etc. Não tenho nada contra a Simone Tebet, mas é isso, ela é uma figura de pouca projeção em âmbito nacional, né? E eu diria que ela tem pouca rejeição, mas também tem poucas pessoas dispostas a votar nela, pelo menos neste momento. Ciro Gomes me parece que tem, né, o eleitorado dele cativo, mas que também tem uma rejeição enorme, e que, né, essa rejeição impede que ele alce voos mais altos, né? Então, me parece que discutir o quão viável é uma terceira via neste momento é muito mais, sabe, uma questão de desejo próprio das pessoas do que algo que seja realmente palpável, que seja realmente viável, né? 2%, 3%, 5%, eu diria que em qualquer outra eleição você não discutiria, né, não daria muito espaço para um candidato que tem intenção de voto tão baixa assim. Né? A eleição para governador de São Paulo deve ter aí candidatos com 2% a 5%, ninguém nem sabe quem são. Eu acho que é muito mais essa questão de, sei lá, né, as pessoas esperam que por qualquer razão a candidatura engrene, mas nada indica que vá acontecer. Para fechar o bloco aqui de política, né, vamos falar, é claro, um pouco sobre investimentos, sobre mercados e sobre o comportamento dos ativos financeiros a depender da vitória. Vamos colocar aqui dois cenários: Lula é vencedor ou Bolsonaro é vencedor. Como é que ficam os investimentos em cada um desses cenários, Vini? O que você enxerga aí em termos de comportamento dos mercados?
Fácil responder essa, Vitor, só que não. Eu tive nessa semana tomar café com um gestor de fundos bastante experiente, ex-tesoureiro de banco, que já enfrentou vários momentos como esse. E quando eu fiz essa mesma pergunta que você me fez agora, eu fiz essa pergunta para ele. E aí, agora, com as eleições, o que acontece? O que é para fazer? Para comprar dólar, bolsa? E o que ele me respondeu foi o seguinte. Ele falou assim: olha, Vinícius, se eu tivesse o gabarito dessa eleição com os resultados, eu não saberia o que fazer. O que ele quer dizer com isso? Que tá, é muito difícil ler o que vai ser um governo Lula e um novo governo Lula, um eventual novo governo Lula, ou um segundo governo Bolsonaro. Você tem sinais dúbios de ambos os candidatos. Vou começar pelo Bolsonaro, acho que... E aí, sempre vindo aqui para o lado dos investimentos, não vou fazer uma análise ampla aqui do governo Bolsonaro, vou colocar aqui, vou me concentrar aqui do lado econômico, do lado dos investimentos. Você teve alguns sinais positivos para o mercado, como, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência, que já parece que aconteceu há 10 anos, né? A gente teve essa pandemia no meio do caminho, e aqui pensar que a reforma da Previdência só foi aprovada há 3 anos, para mim é um negócio assim, absurdo, de como o tempo parece que a gente teve um buraco no meio, né, com essa história da pandemia. Mas, enfim, tivemos a aprovação da reforma da Previdência, tivemos agora, mais recentemente, a privatização da Eletrobras, depois de uma longa novela, e o governo conseguiu levar adiante a privatização da Eletrobras. E outra medida que, considerada pró-mercado, foi a independência do Banco Central, que foi aprovada no ano passado, ou seja, que acaba sendo um sinal positivo para o mercado. Ou seja, seja Lula ou seja Bolsonaro, o presidente do Banco Central, até 2024, será Roberto Campos Neto. Então, a gente tem, isso traz para os investidores alguma previsibilidade, pelo menos com relação à política monetária. Então, agora, do lado, o que eu falei que o Bolsonaro está com sinais dúbios para o mercado? Porque ao mesmo tempo em que houve essas medidas positivas, a gente também teve, em vários momentos, pressão sobre estatais, só lembrando, né, quantos presidentes da Petrobras não foram demitidos durante o governo Bolsonaro. A gente também teve toda essa questão do teto de gastos, que foi implodido, sem se trazer nenhuma solução no meio do caminho. Tivemos a questão dos precatórios, que virou uma bomba relógio, que a gente não sabe como é que a gente vai lidar com isso no futuro. Então, assim, houve uma certa decepção também com essa pauta liderada pelo ministro Paulo Guedes. Então, a gente tem essa dubiedade aí com o Bolsonaro. E do lado do Lula, todo mundo também já sabe dos problemas e virtudes. Ele tem o aceno ao centro, né, que eu acho que o principal sinal disso foi o fato de o ex-governador Geraldo Alckmin ter entrado como vice na chapa do Lula. Mas, ao mesmo tempo, o ex-presidente tem um discurso que muito mais alinhado com a pauta mais de esquerda, que acaba não agradando o mercado. Também não se entrar no mérito se é bom ou se é ruim. Mas essa semana, o ex-presidente falou em enquadrar o Banco do Brasil, por exemplo. Isso claramente não soa bem aos ouvidos dos investidores no mercado financeiro. Então, acho que está muito difícil ler esse cenário. Então, eu vejo bastante volatilidade conforme esse cenário avançar. E acho que é difícil fazer apostas mais arrojadas nesse momento de bolsa ou de dólar, enfim, pelo menos eu estou um pouco mais conservador. Você, Júlia, já vendeu sua casa para comprar bolsa?
Eu sou rentista, né, Vini? Então, não vou ser arrojada assim nesse nível. Eu concordo com você que não é momento de apostas muito arrojadas. É engraçada essa situação que a gente se encontra agora, porque, por um lado, os gestores mais experientes aí do mercado brasileiro dizem que não estão se preocupando muito com essa eleição, com efeitos, grandes efeitos da eleição sobre o mercado, que nesse momento o que importa mais é a política monetária americana, que são as bolsas do exterior, né, que é a possibilidade de haver ou não recessão nos Estados Unidos, desaceleração da economia mundial, enfim, que o cenário global tem mais peso aí sobre a bolsa brasileira do que a questão eleitoral. E o motivo, né, que os gestores têm citado é que o mercado já conhece os dois candidatos, né, os dois principais candidatos, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Ambos já foram presidentes, então eles têm estilos conhecidos. Por outro lado, o problema embora o mercado goste, no geral, do Bolsonaro por essas medidas mais liberais aí que o governo Bolsonaro teve aí em relação à economia, ele também é um presidente um tanto imprevisível nas suas ações, e ele também fez algumas coisas que desagradaram o mercado mesmo na parte econômica, né? Entre essas coisas aí, furar o teto de gastos. Por outro lado, também aí tem uma parte do mercado que nutre uma esperança de que num eventual novo mandato, o ex-presidente Lula repita aí o seu primeiro mandato, né? Que foi bastante pró-mercado. Só que também existe um grande grau de imprevisibilidade vindo aí do petista, porque, afinal de contas, a gente não sabe se ele faria aí um mandato aí mais, vamos dizer assim, entre aspas, vingativo, né? Se ele ia full esquerda dessa vez, sem, não tenho mais nada a perder, ou se ele realmente faria aí um governo Lula 1 novamente. E também a gente não sabe se num eventual segundo mandato do atual presidente Jair Bolsonaro, se ele ia para a direção full populista ou se realmente ele ia continuar aí no mesmo tom que já foi esse primeiro governo dele. Então, na verdade, assim, apesar do mercado dizer que não estamos tão preocupados, porque afinal de contas já conhecemos os dois, assim, conhecem de verdade ou eles são mais imprevisíveis do que a gente gostaria de imaginar, né? Do que a gente gostaria de aceitar. Então, eu acho que assim, já teve, né, nesse período pré-eleitoral, momentos em que a Bolsa subiu, já teve momentos em que a Bolsa caiu em anos anteriores. Mas a volatilidade é algo que deve ser esperado. Não acho também que é o momento de ser arrojado, pelo menos até as coisas estarem um pouco mais definidas. E ter dólar é aquilo que a gente sempre fala aqui no Seu Dinheiro, né? Ter dólar sempre na carteira, porque, afinal, aqui é Brasil. É simples assim. E a renda fixa está pagando bem a beça, né? Então, assim, por que não, né, investir em bons produtos de renda fixa? Então, deixo aí esse pensamento para vocês.
Eu não tenho muito mais a acrescentar, só o que eu pondero é que, assim, eu diria que em termos de dinâmica macroeconômica, né, as coisas elas estão mais ou menos dadas para o Brasil e para o mundo no curto e no médio prazo. Né? Aqui no Brasil a gente tem um cenário de inflação cedendo e a gente sabe que os juros vão permanecer num patamar alto, vão permanecer acima dos 10%, pelo menos aí até o começo de 2024. Portanto, né, dito isso, o resultado da eleição em si, isso não muda esse cenário macroeconômico, né? Isso vai acontecer independente de quem for o presidente. E esse cenário macroeconômico, é claro, ele interfere diretamente no rumo dos investimentos. É o que a Júlia falou, renda fixa está aí com retornos muito interessantes. Isso independe se é Bolsonaro ou se Lula vai ganhar as eleições, né? A gente vê que em termos de bolsa, né, a gente acabou de sair da temporada de balanços, as empresas elas estão aí mostrando, em linhas gerais, uma melhora operacional e uma melhora ali no arcabouço financeiro. Né? E essa tendência aí de avanço, né, no lado, digamos, interno das companhias, né, isso vai continuar em andamento, independente de quem for o presidente. Né? Então, é claro, a decisão, né, a vitória de um ou de outro, isso vai mexer, sim, com o andamento dos mercados, porque os mercados, no curtíssimo prazo, eles são voláteis, como a Júlia falou, né? Os mercados eles vão reagir muito e existe um componente emocional aí, se a Bolsa sobe, se a Bolsa cai, se o dólar sobe, se o dólar cai, de acordo aí com o andamento das pesquisas de intenção de voto. É sempre assim, todo ano de eleição presidencial, a gente passa por essa volatilidade intensa, principalmente ali nos dois meses anteriores à eleição em si. Então, no curtíssimo prazo, é de se esperar, sim, que a Bolsa ela passe aí por soluços mais intensos, que o dólar também reflita isso. Mas, num horizonte mais longo, primeiro, os dois candidatos já são conhecidos, como o Vini falou, então, né, não tem muito espaço para surpresas. E, segundo, macroeconomia ela está com um cenário bastante firme no sentido de é sabido qual vai ser a dinâmica econômica daqui para frente, pelo menos aí no horizonte de um ano, certo? Bom,
Vitor, eu queria só acrescentar uma coisa, que é que nesse ano a dinâmica eleitoral, né, essa questão da corrida eleitoral ainda não fez muito preço na Bolsa Brasileira, né? A gente está vendo a Bolsa Brasileira refletindo muito mais o que está acontecendo no exterior até agora, nesse ano de 2022, e também essa questão do balanço das empresas. A gente não viu ainda muito a questão política se refletir nos preços. Então, para um ano eleitoral, está até que tranquilo.
Realmente, para um ano eleitoral, pensando que a gente já está no meio de agosto, quase setembro, a gente não tem visto assim, aquelas reações tão passionais, né, como nos anos anteriores, mas acho que também muito disso é o que o Vini falou. Os dois líderes das pesquisas são candidatos conhecidos, né? goste-se ou não, são candidatos conhecidos, portanto, o componente incerteza ele é um pouco menor. Bom, dito isso, a gente vai agora para a segunda metade do nosso programa, a parte em que a gente elege os touros e os ursos, quem a gente gostou e quem a gente não gostou tanto assim nos últimos dias. Começando aqui pelo Vinícius. Vini, fala um pouco para a gente quem é o seu touro desta semana.
Bom, meu touro, estava em dúvida se o meu touro seria touro ou seria urso. Eu resolvi deixar como touro, porque a gente costuma pegar bastante no pé dele. No caso, é o Nubank. Meu touro da semana é o Nubank. E por que eu fiquei em dúvida sobre ser touro ou ser urso? Vou falar primeiro pelas razões pelas quais eu escolhi o Nubank como touro. O banco digital do seu cartãozinho roxo divulgou os resultados do segundo trimestre. E, só para variar, teve um novo prejuízo, mas, por outro lado, apresentando aí métricas muito boas, principalmente quando se fala de crescimento. O Nubank não para de surpreender e conseguiu adicionar mais de 5 milhões de clientes na sua base, chegando aí à marca dos 65 milhões de usuários. É algo bastante impressionante, não bastasse a quantidade, tem uma certa qualidade também, porque o nível de ativação das contas é muito mais elevado do que outras fintechs, as fintechs concorrentes. Então, realmente um trabalho incrível do Nubank nesse sentido. A gente também tem visto, observou nesse trimestre também, melhoras de receita, quer dizer, o Nubank também está começando a escalar essa capacidade de gerar receita com esses clientes, que era outra dúvida que o mercado tinha em relação à empresa. Então, essas dúvidas estão começando a se dissipar trimestre após trimestre, no caso, nessas métricas que eu acabei de colocar. Por que eu pensei em colocar o Nubank também como... Quer dizer, acho que antes de falar, as ações do Nubank reagiram super bem aos resultados, elas dispararam. Elas estavam ali abaixo de R$4, subiram para chegar a ser cotadas a mais de $4, desculpa, porque o Nubank é negociado na Bolsa de Nova York. Os papéis chegaram a subir acima dos $5 depois, foi uma verdadeira porrada depois do balanço. Os papéis subiram mais de 20% na terça-feira. Então, realmente, a reação do mercado foi muito positiva. Agora, por que o Nubank poderia também caber aqui como o urso da semana? Quanto na inadimplência, e por duas razões. Primeiro, como esperado, a inadimplência deu uma porrada, subiu bastante nesse trimestre, diante do cenário que a gente está vivendo, de alta de juros, e o Nubank tem linhas muito arriscadas, né? Um cartão de crédito que não tem nenhuma garantia. Então, essa preocupação do mercado em relação à dinâmica de inadimplência do Nubank, ela se confirmou, embora não me pareça que a inadimplência do Nubank vai explodir. Acho que eles estão conseguindo controlar, mas certamente não é uma dinâmica positiva. Se fosse só por isso, ele ainda não seria o meu urso, porque o saldo do balanço foi positivo. Mas o Nubank ele não me ajuda a ajudar ele, né? Assim, porque junto com os dados da inadimplência, ele trouxe uma mudança na metodologia do cálculo da inadimplência. Então, ele mudou e fez parecer no trimestre que a inadimplência é menor do que o que ela realmente é. Então, aí acaba dificultando a comparação do Nubank com, por exemplo, os bancos, os grandes bancos aqui no Brasil. Então, é uma mudança que eles dizem que é para trazer transparência e trazer mais e se ajustar aos padrões internacionais de contabilidade, mas na prática acaba confundindo ainda mais o mercado, porque o Nubank é comparado aqui com, pelo menos nessas métricas de banco tradicional, é comparado com Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, etc. Então, quer dizer, o Nubank ainda não me ajuda aqui a elogiá-lo, mas eu vejo ainda como um saldo positivo e vou colocar aqui o Nubank e vou dar o meu prêmio de touro da semana para o Nubank. Você, Júlia, você inclusive cobriu o Nubank, né? Qual que é o seu touro da semana?
O meu touro da semana, Vini, eu escolhi aqui as petroleiras privadas negociadas na Bolsa Brasileira, porque essa semana o Itaú BBA retomou a cobertura desses papéis com recomendação de compra e uma projeção de uma valorização bastante alta, né? Bastante agressiva aí. Eu estou falando da 3R, da PetroRecôncavo e da Prio, né? Antiga PetroRio. E dessas três, a preferida do Itaú BBA foi a 3R, né? Que está com preço-alvo aí de R$ 105,00 pelo Itaú BBA, o que representa um potencial de valorização de mais de 200%. As outras também, né, na projeção do Itaú BBA, tem valorizações bastante altas, né, projeção de valorização bastante altas, né, no caso da Prio, essa projeção é de, deixa eu ver aqui, 85%, e na da PetroRecôncavo, o potencial que o Itaú BBA vê para essas ações é de uma valorização de 55%. São alternativas essas petroleiras para quem se sente inseguro aí, né, em relação a Petrobras, a uma possibilidade de intervenção governamental na estatal, e também são ações que estão com alta no ano de 2022, né? Todas as três estão com valorização no ano, elas têm se saído bem, apesar dos preços do petróleo terem caído recentemente. O petróleo ainda está num preço de patamar alto, né? Então, elas ainda são ações aí bem vistas pelos analistas. Então, eu escolhi essas petroleiras aí como alternativas aí para quem se sente inseguro com a Petrobras por ser estatal, aí entre petroleiras aí no setor de petróleo. Então, essas ações são o meu touro da semana. E o seu, Vitor?
Olha, meu touro da semana vai aqui para o resultado do leilão de aeroportos. A gente teve na quinta-feira, dia 18, né? Leilão de mais um bloco de aeroportos, sétima rodada de leilão de terminais aeroportuários. E assim, né? Você pode discutir se de fato este modelo de leilão de concessão dos aeroportos é o melhor, isso é plenamente discutível, mas tendo em vista que este foi o modelo escolhido, a sétima rodada foi um sucesso. E foi um sucesso por quê? Porque, né, a gente já está aí, então, nessa sétima geração de ativos aeroportuários, né, que saem do controle da Infraero e passam para a concessão privada. Então, diria que assim, né, que as joias da coroa já foram passadas para frente. Guarulhos, Brasília, o aeroporto do Galeão, enfim, né, os principais terminais aeroportuários já foram concedidos, e agora você tem poucos ativos que sejam de fato atraentes, e o governo tem feito essa escolha por leiloar em blocos. Então você pega um ativo, digamos, mais chamativo e junta ele com outros terminais menores, terminais mais regionais, então você cria um blocão. Se você quiser esse aeroporto que é bacana, você também vai ter que operar esses outros que não são tão legais assim, né? Não tem um fluxo tão alto, e é claro, né, uma iniciativa ali para desenvolver a aviação e etc, etc, etc. Enfim, por que é que eu estou dizendo que o leilão ele foi, então, o touro da semana? Porque a gente teve o bloco de Congonhas, por exemplo, o aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo, aeroporto com um fluxo enorme de passageiros, mas que foi leiloado em bloco com uma série de outros aeroportos ali no Mato Grosso do Sul, no Pará, alguns regionais ali em Minas Gerais. E esse bloco ele teve uma proposta, uma única proposta, que pode parecer uma coisa ruim, mas essa proposta deu um ágio de mais de 200% em relação ao lance mínimo, portanto, um lance aí de quase 2 bilhões e meio de reais da espanhola Aena, que já atua aqui no Brasil e que é ali a operadora do aeroporto de Madrid, se não me engano. Enfim, foi só uma proposta, mas uma proposta que veio rasgando, portanto, uma arrecadação muito interessante para o governo. E, além disso, a gente também teve uma disputa ali no bloco de aeroportos da região norte, ali em Belém e em Macapá. Esses dois aeroportos, eles, né, enfim, não são ali grandes hubs de passageiros, mas foram disputados e também tiveram ali um ágio bastante interessante. Portanto, sétima rodada bem sucedida, e o governo federal consegue arrecadar bastante ágil, que mostra ali que, enfim, por mais que tenha tido pouca competição, quem participou participou colocando bastante dinheiro na mesa. Portanto, o sucesso dessa rodada é o meu touro da semana. Vamos então agora para os ursos, a quem a gente não gostou tanto nesses últimos dias. Já que o Vini começou falando touro, o Vini começa falando quem é o urso dele nesta semana. E aí, Vini?
Meu urso dessa semana, vou variar um pouquinho, meu urso dessa semana vai para TV a cabo. TV a cabo como tecnologia. O que, que eu quero dizer com isso? Nesse mês, no mês de julho, observamos uma... Finalmente se confirmou uma tendência que eu acho que todo mundo aqui, acho que não só vocês dois, mas com as pessoas que estão acompanhando a gente, já deve ter sentido. Está assistindo cada vez menos TV a cabo e cada vez mais streaming, Netflix, Disney Plus e tantos outros que surgiram nos últimos anos. E em julho, pela primeira vez, nos Estados Unidos, as pessoas passaram mais tempo vendo séries e filmes em streaming do que na TV a cabo. Pela primeira vez isso aconteceu. Para mim foi até uma surpresa, para mim isso já tinha acontecido há bastante tempo, mas realmente foi só nesse mês de julho que o streaming conseguiu passar a TV a cabo. E lembrando que lá nos Estados Unidos a TV a cabo é muito forte, tradicionalmente. No Brasil nunca teve uma penetração tão grande como lá nos Estados Unidos. Então, realmente, é algo bem emblemático. Lembrando, em julho a gente teve o fenômeno Stranger Things, né, da Netflix, que acabou aumentando bastante a visualização do streaming. Mas é difícil imaginar que essa não é uma tendência irreversível. Não imagino as pessoas largando o streaming para voltar a assistir TV a cabo ou TV aberta da maneira como assistiam antes. Por isso, a TV a cabo é o meu urso da semana, me parece uma tecnologia ultrapassada, como, sei lá, o DVD, jornal impresso. Acho que agora a grande dúvida não é mais essa, e sim é saber quem vai vencer essa guerra do streaming. Outra novidade recente foi que o Disney Plus conseguiu passar a Netflix em número de assinantes, então acho que essa briga vai ser bastante acirrada. Enquanto isso, a TV a cabo leva o meu prêmio de urso da semana. E você, Júlia? Quem vai ganhar sua menção desonrosa?
Bom, Vini, eu que nem tenho TV a cabo, escolhi como o meu urso da semana o IRB, que também reportou aí seus resultados aí entre as últimas empresas que divulgaram balanços nessa temporada. O IRB divulgou seu resultado do segundo trimestre. Não foi um bom resultado, teve prejuízo aí de 373 milhões de reais, passou o semestre oscilando aí, um mês com lucro, outro mês com prejuízo, um mês com lucro, outro mês com prejuízo, e no final acabou reportando aí esse prejuízo no segundo trimestre de mais de 300 milhões. Mas nem é só por isso que eu escolhi ele como urso dessa semana, né? O IRB está com um problema que é o seguinte: depois desses maus resultados aí sucessivos, a empresa voltou a ficar abaixo do limite de enquadramento, da cobertura de provisões técnicas e liquidez regulatória aí que é necessário para operar, né? Que é uma regra aí que as seguradoras e resseguradoras precisam seguir aí, uma regra da SUSEP, que é a entidade reguladora aí desse mercado. Então, o IRB encerrou o segundo trimestre precisando de mais de 700 milhões de reais para fechar essa conta. E agora a empresa vai ter que buscar aí esses recursos, né, para regularizar a sua situação, né, até o fim de outubro. É o prazo aí que o IRB tem para voltar aí a se enquadrar nas regras da SUSEP. E uma das medidas possíveis aí, surgiu, né, recentemente essa notícia aí na imprensa, e o IRB já admitiu que há uma possibilidade, é fazer uma oferta de ações. E quando essa notícia rolou, né, o mercado reagiu mal, porque... segundo os veículos que noticiaram que o IRB estava planejando fazer uma oferta de ações para captar recursos, né, o preço por ação que teria sido aventado aí estava abaixo do preço da ação negociada no mercado. Então, as ações do IRB até caíram forte aí quando essa notícia rolou, e isso foi antes até da divulgação do balanço. Mas o IBES já disse que sim, fazer uma oferta de ações para regularizar essa sua situação junto à SUSEP é uma possibilidade. Então, o IBE continua aí numa situação bastante delicada, isso ficou evidente essa semana, e por isso é o meu urso da semana. E agora eu queria saber de você, Vitor, para fechar aí, qual que foi o seu urso?
Meu urso também vai para uma empresa que divulgou o balanço recentemente, empresa do setor de educação, a Edux, ou Edux, eu nunca cheguei a uma conclusão de como se pronuncia o nome, então vamos chamá-la de antiga Estácio, né? Só por esse rebranding ela, né, poderia ser o meu urso da semana em todas as semanas, mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. A Edux, Edux ex Estácio, o que, que aconteceu com ela? Acontece que no setor de educação, né, os players eles sempre se dividiram ali em estratégias e etc. Né? A gente tinha dois grandes players, né, a Edux e a Cogna, Cogna antiga Croton, né, players de grande porte, players que tinham ali campos espalhados ali pelo país, players que estavam começando a apostar na educação no EAD, né, principalmente a Edux, né? Só que com a pandemia isso veio a embaralhar as cartas no setor de educação, né? Essas empresas que apostavam muito no ensino presencial ou no EAD muito barato, um ticket muito baixo, elas sofreram muito com evasão, impossibilidade de ter aulas presenciais e um EAD baratinho, as pessoas iam lá e falavam, olha, quer saber, isso aqui fica para depois, as pessoas então, né, com muita evasão nesses cursos de EAD barato, e outras empresas de educação que tinham uma estratégia diferente, uma estratégia de valor agregado um pouco maior, que apostavam mais em cursos do segmento de saúde, medicina, enfim, né, cursos de biológicas, eles é que surfaram melhor ali o momento da pandemia, falando de ânima e de ser. Ok, porque eu conto toda essa história, porque com a divulgação dos balanços do segundo trimestre, a gente viu que a Cogna ela está conseguindo se recuperar num ritmo um pouco melhor, está conseguindo se reposicionar de uma maneira um pouco mais ágil, mas a Edux ela ainda mostrou uma fragilidade muito grande, né? Níveis de evasão muito grandes, mostrando aí que, enfim, né? Ela ainda está com dificuldade de se posicionar nesse novo quadro do setor de educação entre as empresas na Bolsa. Tanto é que as ações da Edux, ação que é YDUQ3, ela é, de longe, a pior ação do Ibovespa nesta semana, acumulando perdas aí de 22% neste momento. Então, muito disso em relação ao resultado do balanço e também ao contraste, né? Outras empresas de educação tiveram resultados ou neutros ou positivos, e Edux teve um resultado negativo, e aí a gente vê, então, o pessoal deixando para lá um pouco de lado as ações da Edux, tá certo? Com isso, a gente chega aqui ao ponto final do nosso podcast, podcast Touros e Ursos desta semana. Eu agradeço demais a participação. Mais uma vez, o Vinícius Pinheiro. Vini, super obrigado.
Valeu, Vitor. Valeu, Júlia. Bom, último recado aqui, Vitor, inspirado na sua fala. Eu acho que a gente poderia criar o prêmio Edux de pior rebranding. Eu acho que um deles já poderia ir para a Prio, né? A ex-PetroRio, que a Júlia citou também, um péssimo rebranding, na minha opinião, já pode ganhar o primeiro troféu aqui. Quem gostou dessa sugestão também pode mandar, ou quiser mandar outras sugestões para a gente, pode escrever no e-mail podcast@seudinheiro.com. Aquele abraço.
Valeu, Vini. Realmente, esse vai ser um troféu bem disputado, porque rebranding ruim é o que mais tem aqui na Bolsa. Júlia, super obrigado por mais uma semana aqui conosco.
Obrigada, Vitor. E realmente, nos últimos tempos, não vi nenhum rebranding para melhor nas ações, nas empresas que têm ações na Bolsa Brasileira. Um abraço aí para todos os que nos acompanharam.
Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Você que nos ouve no nosso podcast no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim, no tocador da sua preferência, segue aí o Seu Dinheiro. Você que está nos vendo no YouTube também, clica aí, segue o nosso canal, tem conteúdo novo aí com frequência, conteúdo exclusivo para o canal do Seu Dinheiro no YouTube. Pessoal, eu sou o Vitor Aguiar, repórter do Seu Dinheiro. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, daqui 15 dias, mais um podcast Touros e Ursos no ar, tá certo? Um abraço e até mais.